Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos a mais uma edição do Inclusivamente. Sou João Gaspar, responsável de comunicação da Fundação Liga, e hoje tenho aqui comigo a minha colega Maria José Lorena, coordenadora do programa Vida Autónoma, para falarmos de acessibilidade. Olá Maria José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Olá João Gaspar e a todos que nos estão a ouvir também.
Maria José, podemos começar pelo início e definir este conceito de acessibilidade?
Sim, podemos começar até por definir o significado da palavra. Acessibilidade é acesso, ato de chegar, entrar e pertencer. Conceptualmente tem tudo a ver com o que estive a dizer antes, pertencer. Ou seja, acessibilidade é a possibilidade de nós acedermos a um determinado espaço, a um serviço, a um produto ou a qualquer informação, todos de forma autónoma e segura, sem nenhum tipo de barreiras. Quando disse todos, é de facto beneficiar todas as pessoas, com ou sem deficiência, em todas as fases da sua vida. Falo aqui de crianças e até de mais idosos. Sabemos também que hoje a acessibilidade é um direito consagrado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que não se limita a pessoas com incapacidades, mas a todos nós, e que também já é um conceito, de alguma forma, integrado na nossa sociedade atual.
A Fundação Liga desde sempre demonstrou uma preocupação em trabalhar este conceito, desde a década de 70, mesmo quando ainda não era um assunto sem grande visibilidade, certo?
Sim, é verdade.
Podia-nos partilhar sucintamente o trabalho desenvolvido pela Fundação Liga nesta matéria até os anos 90?
O que pude acompanhar até aos anos 90 foi pouco. O que sei dessa altura é que a então Liga Portuguesa dos Deficientes Motores já promovia o debate sobre esta matéria, sobre acessibilidade, com outras organizações congéneres, e sei que na década de 80 já se fez representar pela primeira vez num grupo de trabalho no âmbito do Secretariado Nacional para a Reabilitação, que é hoje o INR, Instituto Nacional para a Reabilitação.
E Maria José Lorena, quando é que sentiu verdadeiramente que queria dedicar o seu percurso profissional à acessibilidade e de que forma rompeu as barreiras do gabinete no acompanhamento mais direto, em terapêuticas a clientes, para um trabalho intensivo nesta matéria?
Eu, de facto, como terapeuta ocupacional, comecei a trabalhar em contexto institucional, num ginásio, individualmente ou em grupo com os meus clientes. Acontece que rapidamente comecei a perceber que reabilitar ou habilitar para qualquer nova função nunca poderia estar descolado daquilo que é o contexto de vida da pessoa. Eu comecei a perceber que para melhor apoiar aquela pessoa eu tinha que conhecer a sua casa, o café onde vai todos os dias, a estrada que atravessa, se era criança a sua escola, se era um adulto o seu local de trabalho, e talvez um exemplo para lhe dar daquilo que talvez possa ter sido o motor da minha reflexão foi um cliente que eu estava a atender, a trabalhar. Era um rapaz novo que tinha tido até um filho recentemente e que estava utilizador de uma cadeia de rodas. Teria passado a utilizar uma cadeia de rodas. E o que ele me disse foi que até já estava ajustada à ideia de utilizar uma cadeia de rodas para toda a vida. O que ele não conseguia aceitar era não conseguir levar o seu filho à creche, porque tinha uma série de barreiras pelo caminho, e, por exemplo, não conseguir ir jantar à casa do melhor amigo, exatamente porque não havia um elevador. Portanto, tudo isto naquele momento do início da minha profissão me fez tanto sentido que eu então achei que deveria trabalhar também no contexto de vida das pessoas.
O trabalho desenvolvido por si pela Fundação Liga assenta em três pilares, digamos assim: sensibilização, formação e ação. Esta tríade tem-se desdobrado ao longo destes 60 anos de que forma?
Sim, sensibilizar e formar foi é o início, não é? Sensibilizar, depois capacitar, por exemplo, profissionais ou elementos da sociedade civil, e depois a ação, como diz muito bem, que é estar do lado do problema e da solução. E foi assim que realmente nós crescemos.
Partindo da sua resposta, gostaria que partilhasse connosco exemplos mais concretos destas sinergias entre as mais variadas entidades em alguns segmentos. Podemos começar pela educação / formação.
Sim, nós, neste meu percurso com a instituição, posso dizer-lhe que a década de 90 foi rica em eventos, em projetos, em inovação. Nesta área da sensibilização e da formação, como quis caracterizar, eu dou aqui um exemplo importante que tem que ver com o ano de 1998, em que a nossa instituição organiza um seminário de cooperação com o Instituto Europeu para o Design and Disability, promovendo o Design for All. Isto, o Design for All, tem que ver com princípios universais para todos os utilizadores. Por exemplo, quando nós desenhamos uma cadeira ou quando desenhamos um copo, que este objeto possa ser utilizado pela maior diversidade de pessoas possível. E o Design for All, na altura, era de facto, também estava em grande evolução no nosso país, estes princípios. Com este exemplo, eu quero reportar aos anos 90 e à representação internacional que a Fundação Liga tinha nestas matérias. Daí eu ter dado este exemplo. Mas darei um que aconteceu mais à frente, que tem a ver com formação, lá está, e que foi a Fundação Liga, em 2007, ter desenvolvido como universidade, o Instituto Superior Técnico, uma pós-graduação, a que chamámos Design para a Diversidade, porque era isto que nós queremos, chegar a todas as pessoas, a falar das suas funcionalidades e deste ajuste ao meio e ao seu contexto de vida. Aqui, nesta parceria com a universidade, com as universidades, quisemos confirmar o conhecimento que, entretanto, já tínhamos nesta matéria e a vontade também de partilhar com outros, com profissionais, com a sociedade em geral, as nossas boas práticas e mais, o nosso olhar sobre a diversidade e a inclusão.
E agora podia partilhar connosco um exemplo a nível das atividades turísticas?
Bom, esse sim foi o meu primeiro trabalho, 1990. Então, em parceria, por acaso foi muito, muito interessante e até relembrar-me dá assim um brilho nos olhos que o João pode ver com certeza. O que estou a querer falar-vos é então de, em parceria com a ANACED, com a Associação Nacional de Criatividade de e para Pessoas com Deficiência, nós quisemos caracterizar um percurso pombalino da cidade de Lisboa do ponto de vista da sua acessibilidade. Mas aqui quisemos não estar do lado dos problemas que íamos vendo nos monumentos e nas estradas e em todos os caminhos, mas quisemos estar do lado da informação. Ou seja, quisemos caracterizar aquele percurso, o tipo de problemas que tinha, o tipo de barreiras, para que qualquer visitante nacional ou estrangeiro pudesse decidir se, olha, vou por ali ou não vou por ali, vou para este percurso ou não vou. Este tipo de informação hoje já existe em todos os hotéis, em todos os percursos turísticos. Qualquer visitante sabe que condições de acessibilidade é que aquele percurso ou aquele hotel vai ter. Na altura, em 1990, não havia. Portanto, nós achámos que fomos um pouquinho inovadores nesta matéria. Hoje, com o Turismo de Portugal, isto para fazer sempre aqui um antes e depois, fazer aqui o nosso percurso institucional, hoje nós temos uma parceria firme com o Instituto de Turismo de Portugal, fazemos parte de comissões técnicas e subgrupos de trabalho com outras entidades da área turística ou da área também da reabilitação e já elaborámos e colaborámos em vários guias práticos para que todos saibamos o que é turismo acessível, quer ao nível dos alojamentos, dos serviços e até das atividades de animação turística, como um mergulho para todos ou uma caminhada para todos.
E agora, a nível da habitação, que está na ordem do dia?
A habitação, por acaso, também foi um dos meus primeiros trabalhos, em 1990. Nós, na Fundação Liga, fomos realmente pioneiros num programa que nós chamamos Casa Aberta, que ainda hoje existe, se bem que muito alterado, porque também já existem outras respostas na comunidade, mas este programa Casa Aberta tinha a intenção de adaptar as habitações dos municípios de Lisboa e, por isso, a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Também na habitação tivemos uma importância, digo eu, com a intervenção, com o trabalho que fizemos com a EAPUL, que é a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, também de alguma forma relacionada com a Câmara de Lisboa, em que nós quisemos mostrar que a acessibilidade devia ser tida em conta na construção. E aí, com a EAPUL, fizemos um trabalho para várias tipologias de apartamentos, exatamente para prever a acessibilidade na construção. Foi um trabalho também muito, muito interessante na altura. Mas fizemos outros. Fizemos um CD a que chamámos Uma Casa para a Vida, lá está, para acompanhar todo o percurso de vida, todas as idades e todas as alterações funcionais. Fizemos um outro manual que não tinha como alvo a habitação, mas o edificado, no âmbito das escolas, que foram alvo da modernização pela Parque Escolar. Dizer aqui que trabalhar sozinho nunca foi a intenção da Fundação Liga. Eu tenho falado aqui, enquanto converso consigo, João, nas várias parcerias na Câmara, falei na EPUL, falo no financiamento agora, porque todos estes trabalhos nós nos candidatávamos a financiamentos para o poder realizar, e era o INR, ou seja, o Instituto Nacional para a Reabilitação, que os financiava. Portanto, é importante também dar enfoque nestas parcerias e nos financiadores também dos nossos projetos.
Partimos agora então para exemplos nas áreas da cultura e do lazer.
Sim, mais uma vez, a parceria com a Câmara e também com o financiador, o Instituto Nacional de Reabilitação. Nós fizemos em 2012 um trabalho interessante, portanto já tínhamos também evoluído nos nossos conhecimentos, no sentido de recomendar que adaptações poderiam sofrer as bibliotecas municipais da cidade de Lisboa. Visitámos uma série delas, fizemos manuais e recomendámos. E foi esse o trabalho que nós fizemos junto de 10 ou 12 bibliotecas municipais. Mas o que quero aqui destacar foi a minha alegria de, ainda este mês, ter visitado a Biblioteca Municipal do Palácio das Galveias, também no âmbito de um outro projeto para a área da acessibilidade, com uma associação cultural, a Horta Seca, para uma mostra de cinema acessível, que vai decorrer agora no início de março. Quando chego à Biblioteca das Galveias, do Palácio das Galveias, e vejo uma biblioteca mais acessível, eu acredito que a Fundação Liga teve o seu contributo. À data, 2012, fizemos esta avaliação e hoje podemos ver uma biblioteca mais acessível. Foi um prazer, sinceramente. Um outro exemplo, e tendo em atenção a sua pergunta, João, na área do lazer, nós terminámos o ano passado um trabalho, mais uma vez, com um parceiro fabuloso, com uma intenção extraordinária, a Câmara Municipal de Cascais, neste momento, em que tinha por intenção tornar os parques infantis que existem no Parque Marechal Carmona, em Cascais, um parque emblemático no concelho, e nós, e fomos chamados, nós, Fundação Liga, a fazer, enfim, este percurso com eles de levantar o problema e orientar para a melhor solução da acessibilidade.
E agora, para uma área que nos é muito cara e que está sempre em assunto na imprensa, que são os transportes.
É um assunto que nos é muito próximo e é dos mais complexos, digamos. O exemplo de parceria que nós temos é com a CP, Comboios de Portugal, de uma complexidade extraordinária. Que de facto com exemplos dificílimos de combater e de melhorar, mas a CP tem um grupo de trabalho onde convidou a Fundação Liga e outras instituições da rede de transportes ferroviários, mas também de instituições, e que nos permite, como instituição, fazendo levar a palavra de pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência a este grupo de trabalho, porque elas estão sempre presentes nestes grupos de trabalho, isto também é importante dizer, e que tentamos, e que a CP faz os possíveis, e de facto eu sou testemunha, para fazer a diferença na melhoria de comboios, da acessibilidade nas plataformas, da acessibilidade nos acessos. É difícil, é um trabalho muito complexo, mas temos tido ganhos.
Então agora vamos falar um bocadinho da acessibilidade das pessoas com deficiência aos locais de trabalho, que tem estado na imprensa relativamente à lei das cotas, e queria que nos desse alguns exemplos do trabalho desenvolvido nesta matéria.
Realmente as sociedades evoluem e evoluem também porque a mudança de mentalidades, das atitudes e da sensibilização feita também por estas organizações leva a que de repente as coisas estejam na ordem do dia, não é? Mas, de facto, em 1990, lá está o impacto desta década, dos anos 90, Também a Fundação Liga foi promotora e inovadora daquilo que nós chamamos hoje a OED, que é a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, mais uma vez em protocolo com a Câmara de Lisboa e com o IFP, e já na altura e desde aí que promove a empregabilidade a par da acessibilidade. Não podemos falar de emprego de pessoas com necessidades específicas, que aliás também somos todos nós, sem falar da acessibilidade daquele posto de trabalho e também da adaptação da própria tarefa, muitas vezes, para aquele novo colaborador que tem que ser empregado. A título de exemplo, nós, o ano passado, tivemos um trabalho importante, fomos convidados pela Johnson & Johnson, conhecidíssima multinacional sediada também aqui no nosso país, que produz produtos farmacêuticos e outros utensílios médicos, porque pretendia exatamente contratar pessoas com deficiência para o seu edifício sede em Oeiras, mas também para os seus armazéns, que podemos logo adiantar a dificuldade que pode ser trabalhar num armazém onde tudo está em altura, por exemplo. Mas eles têm esta forte intenção e convidaram-nos então para os ajudar a minimizar os problemas no seu espaço para que possam contratar mais pessoas com deficiência. Foi um trabalho interessantíssimo também feito pela Fundação Liga.
Maria José, foi um gosto aprender consigo e adquirir um novo olhar sobre a acessibilidade e o direito de acesso a todas as pessoas. Gostaria de nos deixar uma mensagem final?
Gostaria de lhe dizer que também foi um gosto falar consigo, mas também dizer que em 30 anos, que foi o tempo, enfim, da minha vida profissional, que muito se fez em Portugal. Que está muito por fazer, porque os ideais são para nós corrermos atrás deles. Também deixar a mensagem, subejamente conhecida, mas ainda assim vale a pena reforçar, que a acessibilidade não diz respeito apenas ao espaço físico, diz respeito aos equipamentos que nós usamos no dia-a-dia, diz respeito à informação e à comunicação que tem que chegar a todos, daí também a sua complexidade. Dizer também que entendemos que hoje, e tenho quase a certeza do que vou dizer, que a sociedade está consciente desta necessidade e que a acessibilidade tem que ser uma realidade. Pessoalmente, não posso deixar de relembrar e de agradecer a quem me motivou para esta área, e que até me orientou de alguma maneira no caminho que percorri até hoje, que foi a nossa antiga presidente, ex-presidente da Fundação Liga, a doutora Guida Faria. Já não é presidente desta organização há uns anos, mas de facto foi ela que me lançou para todos estes desafios, que eu disse logo a todos que sim. Mas também, claro, que agradecer hoje ao nosso diretor-geral, o Dr. Gonçalo de Sola, que acompanha também com muito entusiasmo todo este trabalho que nós vimos desenvolvendo, através de um serviço da Fundação Liga, que nós chamamos Liga Acesso, que é um serviço de consultoria em acessibilidade, e a quem nos está a ouvir, se necessitar de algum apoio nesta área, cá estaremos sempre para apoiar.
Já que tocou neste ponto, Zé, explique-nos um bocadinho o que é este Liga Acesso e este serviço de consultoria.
É isto mesmo, João. No fundo é um serviço que pode ser contratado. Nós, no fundo, tudo o que eu estive a explicar antes foi feito com o chapéu da Liga Acesso. No fundo, nós temos um pedido para analisar um edifício. Portanto, nós fazemos o levantamento das necessidades e damos a solução. Fazemos um relatório. E, de facto, estamos do lado sempre da análise do problema e da sua solução. Não da sua construção, nem da sua remodelação, mas sempre da recomendação de como será para todos melhor mudar aquele espaço.
Muito obrigado, Maria José.
Obrigada também pelo convite.
Terminamos assim mais um Inclusivamente, que mais uma vez mostrou que existe lugar para a diferença. Temos encontro marcado no próximo programa. Esperamos por si. Obrigado pela sua companhia. Inclusivamente. Um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.